Cidadania e Sustentabilidade começa agora. Silvio Barros já está aqui comigo. E hoje, Silvio, vamos falar sobre o Plano de Sustentabilidade de Responsabilidade Socioambiental. Eu queria que você me explicasse para os nossos ouvintes o que é este plano.
Várias instituições, não só empresas, mas organizações, às vezes até públicas, acabam desenvolvendo um programa, na verdade, de responsabilidade socioambiental e um plano para que os conceitos da responsabilidade socioambiental sejam implementados dentro da organização. E, aliás, eu acho que seria interessante a gente dar um exemplo aqui e falar, por exemplo, do STJ. O STJ, lá em Brasília, e eu estive lá esses dias, ele foi construído no final da década de 80, ele começou a construção, num momento em que ainda não se falava muito desse assunto, não era a incorporação desses conceitos nas edificações ainda não existia com a intensidade que existe hoje. Mas, mesmo assim, foi tomada uma decisão pela direção do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, de desenvolver um programa de responsabilidade socioambiental. E aí eles começaram a desenvolver esse programa já no final da década de 90, com um primeiro projeto que era eficiência energética. E começaram a desenvolver um programa para conservação de energia, mudança de algumas estruturas, de comportamentos, de hábitos. E o bacana é que de lá para cá eles conseguiram economizar 5 gigawatts hora de energia, o que equivale em conta de luz a uns 2 milhões de reais.
2 milhões de reais.
Só dentro do STJ, com as medidas que foram implementadas. Depois eles foram ampliando isso, fizeram dentro deste plano um programa de coleta de lixo. Quando você vai lá hoje no STJ, tem aquelas lixeiras separadas para os diversos tipos de lixo, tudo muito bem organizado, e eles têm convênios com cooperativas. Então essas cooperativas recolhem esse lixo reciclado lá no próprio STJ, em vez de ser recolhido pela prefeitura. Uma coisa bacana. E agora, recentemente, eu reparei, além das lixeiras que eles já têm normais, tinha lá um recipiente coletor de lixo eletrônico. Uhum. E só o ano passado eles já recolheram 1 tonelada de lixo eletrônico do STJ, dos funcionários, que às vezes levam de casa aquele aquele eletrodoméstico que não funciona mais, aquele telefone que não funciona.
Que é um drama, hein?
E fizeram um negócio bem bacana lá, umas caixinhas bem atrativas, interessantes, que fazem parte desse projeto. E o lixo eletrônico que eles coletam lá está também já negociado com uma cooperativa de Samambaia, promovendo emprego e renda para essa comunidade através da iniciativa do programa. Mas não parou nisso, não. Eles continuaram com um projeto de sensibilização para redução do consumo de garrafa plástica e de outros produtos dentro do tribunal. Montaram um mecanismo de orientação, de sensibilização ao pessoal, e eles aderiram a uma agenda chamada A3P, que é uma agenda voluntária para a construção de uma nova cultura que inclui critérios de eficiência e sustentabilidade na administração pública. A 3P foi promovida, inclusive, pelo Palácio do Planalto, e vários órgãos públicos estão aderindo. O programa também está implementando uma substituição da cultura do papel. Então, a grande parte dos documentos hoje já não utilizam papel mais, é tudo via meio eletrônico, os processos principalmente, que são os que mais consumiam papel, mas neste programa eles estão reforçando a necessidade de reutilização do papel, impressão frente e verso, para não gastar à toa, né? E outros produtos também. Eles desenvolveram um guia de boas práticas dentro do próprio STJ, que hoje ele está segmentado num guia para servidores e outro para os magistrados, propondo algumas medidas que possam reduzir os impactos ambientais e econômicos do que se faz lá dentro. Acabou que com isso eles conseguiram reduzir em 50% os gastos com material de consumo dentro do tribunal. É muita coisa.
Então, os números que você colocou agora há pouco de economia são significativos.
Aí nós estamos falando de papel, de toner, de cartucho, copo plástico, coisas dessa natureza. Então, com mudanças de comportamento, de atitude, no sistema de compras do próprio tribunal, eles conseguiram fazer uma redução muito, muito significativa. 60% a menos no gasto de papel, por exemplo.
Se você que tem experiência pública, se for gestor público, vou fazer uma pergunta em cima dos números com os quais você conviveu durante muitos anos. Se nós tivéssemos boas práticas como essa, né, do STJ, numa prefeitura, nas prefeituras do Brasil, nos governos, em que as pessoas tivessem mudanças de hábitos dentro do seu espaço de trabalho. A economia com papel, a economia com espaço físico, porque você tem processos que acumulam espaços, os resíduos. Você calcula que os orçamentos poderiam ter economia de mais ou menos quantos por cento? Claro que estou fazendo aqui uma conjuntura.
É difícil de dizer, mas eu diria que em percentual é complicado a gente falar, porque depende muito da estrutura que se tem. Mas que os números são significativos, não tem a menor dúvida que são. Nós podemos, por mudança de hábito, reduzir significativamente os gastos de qualquer órgão público. E considerar o seguinte, isso muda um pouco também a cultura de que o poder público não devia só comprar o mais barato, ele devia comprar o mais durável, o mais eficiente. Às vezes é um pouquinho mais caro, só que resolve o problema. Não adianta você comprar uma lâmpada mais barata, que você vai ter que trocar todo mês. Era melhor comprar uma lâmpada um pouco mais cara, que vai durar 6 meses. No fim das contas, essa conta precisa ser feita e não é bem parte da cultura pública. Mas algumas boas práticas, como por exemplo, impressora compartilhada num determinado departamento, pauta eletrônica, em vez de você ficar imprimindo e distribuindo, devolução de equipamentos que não são utilizados, equipamento ocioso que às vezes está lá e você não usa, eles podem ser reutilizados em outros lugares e deixar de ser comprado. Impressão frente e verso, uso de fontes econômicas, a fonte para carregar, por exemplo, aparelhos, substituição de copo descartável pelo copo individual permanente, eliminação da lixeira embaixo da mesa para a gente poder reduzir o número de sacos plásticos. Você levanta e joga o lixo numa lixeira comum do ambiente. Enfim, tem muita coisa que pode ser feito para implementar um plano desse tipo e que pode ser feito tanto por empresas quanto por instituições.
Essa semana, um amigo que trabalha comigo, que ouve o nosso programa, falou assim, olha, por que vocês um dia não fazem um programa? E como que a gente pode ter atitude simples dentro de casa, por exemplo, para reduzir, vou dar um exemplo, para reduzir o volume de lixo que eu coloco dentro do saco plástico. Uhum. Eu pego lá, por exemplo, a caixa de leite, tá? Terminou a caixa de leite, como é que eu posso fazer com que essa caixa de leite diminua o volume dela para colocar dentro do saco plástico? Como é que eu posso ter práticas dentro da minha casa? Porque essa economia que a gente falou é no espaço público. Agora, muitas pessoas gostariam de economizar dentro de casa.
Tem
muita... Vamos fazer um desafio, vamos fazer um dia uma conversa.
A gente fala sobre isso, é uma boa ideia.
E você pode entrar em contato com o Silvio Barros, contato@silviobarros.com.br, ou ter acesso ao trabalho do Silvio pelo site www.silviobarros.com.br.